Enviado pelo governo ao Congresso em outubro do ano passado, o projeto que define diretrizes para a Política Nacional do Ensino Médio propõe mudanças na Lei de 2017, que ficou conhecida como Reforma do Ensino Médio. Esse projeto, aprovado recentemente pelo Senado e que volta para a Câmara, é o objeto de um boletim legislativo publicado pela Consultoria do Senado. O tema: Reforma do Ensino Médio sob a perspectiva do Projeto de Lei 5.230 de 2023. Avanços e desafios legislativos para o Senado Federal. Vamos conversar agora com um dos autores do estudo, Marden Barbosa, que é consultor legislativo do Senado. As outras autoras também são consultoras do Senado, Isana Rocha e Luana Soares. Então vamos conversar agora com Marden Barbosa. Marden, bom dia para você. Alô, bom dia, Marden. Opa, estamos aqui com um problema também na ligação, aqui com o Marden Barbosa, o Mauro Verne ali e a Isaura Oliveira, estão aqui na minha frente, aqui no estúdio, vão tentar aqui restabelecer a ligação, porque a ligação caiu, a Isaura está informando aqui. O assunto dessa entrevista é o projeto que muda a reforma do ensino médio. Então, lembrando que em 2017, o Congresso Nacional aprovou um projeto, e depois o projeto foi sancionado, né, pelo então presidente Michel Temer, que ficou conhecido o projeto como Reforma do Ensino Médio. Então, a implantação deveria ser gradual, a implantação de fato só começou em 2022, ou seja, há 2 anos, e agora existe então esse projeto que propõe mudanças na chamada Reforma do Ensino Médio. Agora sim, a ligação restabelecida com o Marden Barbosa. Marden, bom dia para você.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Marden. O chamado novo ensino médio começou a ser implementado nas escolas públicas e privadas do país a partir de 2022. Quais são algumas mudanças que estão nesse projeto em discussão no Congresso Nacional?
Então, relativamente a essas mudanças, é importante a gente fazer uma pequena contextualização para que o ouvinte possa entender do que se trata esse processo, especialmente aquele ouvinte que não é da área de educação. Mudanças de caráter mais amplo e complexo, como a reforma do ensino médio, ela não é feita de uma hora para outra, né? Você tem uma construção por trás muito mais antiga do que a simples lei, né, a própria lei que faz, que leva para o plano real essas mudanças de forma prática. O novo ensino médio, ele tem vários marcos que foram acontecendo ao longo do tempo para poder ter essa conjuntura e esse formato que ele tem hoje. Um dos marcos mais conhecidos é a Lei 13.415 de 2017, certo? Essa lei, quando a gente fala de 2022, ela tem um dispositivo nela que ela fala sobre um prazo de 5 anos, ou seja, que a partir de 2022, os sistemas de ensino, eles ampliem a carga horária deles de 800 horas para 1.000 horas. Como que isso funciona? Se você for pensar, né, o ouvinte na escola, você tem 800 horas anuais para você estudar no ensino médio. Essas 800 horas, elas deveriam ser divididas em 200 dias letivos, ou seja, 200 dias de aula. Isso dá 4 horas por dia. A ampliação de carga horária, ela passava a 1.000 horas anuais. Ou seja, você tem que ficar 5 horas diárias no ensino médio, que ao longo de pelo menos 3 anos, daria 3.000 horas anuais de estudo no ensino médio. E aí que a gente entra no projeto e em como está funcionando hoje. Como que está desde 2017 ali previsto também, e que o sistema de ensino começaram a implantar aqui em 2022, né? Essas 3.000 horas, elas são divididas em duas partes. Uma é a Base Nacional Comum Curricular, que o pessoal conhece como a BNCC. A BNCC é o português, a matemática, ciências, história, geografia, filosofia, que todo mundo já conhece. Essa BNCC, ela tinha que ter um máximo de até 1.800 horas dessas 3.000 horas do ensino médio inteiro. E o que aconteceu com as outras 1.200 horas? Essas outras 1.200 horas, elas eram tratadas dentro dos itinerários formativos, que seria uma espécie de aprofundamento das disciplinas. Então, que o pessoal fala assim, ah, na minha grade curricular, no meu PPC lá, eu tenho aprofundamento na química, na biologia, na ciência da natureza, a minha já é de matemática, a minha já é de português. Então, como que está hoje? Dessa forma, uma base nacional curricular, matemática, português propriamente dito, até 1.800 horas e as 1.200 horas de itinerário formativo. E aí, a partir desse contexto, o que que muda no projeto agora? Você tem uma ampliação dessa carga horária da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Antes ela tinha um teto de até 1.800 horas e ela passa agora a ter um mínimo de 2.400 horas. Isso na prática, para quem está na escola, o que que é? É um pouco mais de aulas de português, propriamente dito, matemática, filosofia, história, geografia, biologia, química, física. Porque o que que acontecia antes? Nos itinerários formativos, você tinha que fazer alguns ajustes e você gerava disciplinas como assim, aprofundamento, química ambiental, aprofundar biologia aplicada à fisiologia humana, mas os sistemas tiveram uma certa dificuldade de adaptar Sim. esse itinerário formativo para a realidade nesse processo de mudança que aconteceu ali principalmente a partir de 2022. Então a gente tem a ampliação dessa carga horária da base nacional curricular, mais português, mais matemática, mais ciências, mais biologia, tendo no mínimo 2.400 horas. E os itinerários formativos, eles passam a ter um mínimo de 600 horas, antes era 1.200 horas. Tá? Um ponto importante dessa lei, né, que nessa contextualização a gente consegue fechar todas as outras questões mais críticas dele ali. Um outro ponto muito importante é que os itinerários formativos agora eles estão bem definidos. Eles têm que se tratar de um aprofundamento das áreas da BNCC. Então, antes ficava um pouco solto, os sistemas de ensino tiveram dificuldades e a nova legislação ela fecha muito bem do que se trata esses itinerários formativos.
Ah, ok. Bom, então, pelo que eu estou vendo aqui, você já vê isso como, né, os autores do estudo, né, veem isso como algo positivo, né, amarrar mais, né, ali a essa questão da BNCC, né, e também dessas que de aprofundamento, né? 2.400 horas e depois 600 horas e amarrando mais aí a questão do currículo. Agora,
destacando que são cargas horárias mínimas, né?
Sim.
De BNCC e dos itinerários que na legislação anterior você tinha uma carga horária máxima da BNCC, que era 1.800.
Então isso aí seria, essas 2.400 horas no caso da BNCC seria o piso, né, digamos
o
assim.
O piso, perfeito.
Exato.
Existem muitas redes, inclusive, que já estão no modelo da educação em tempo integral, né?
Sim.
Então, eles já ficam mais do que essas horas, na verdade, né? Ficam 1.400 horas, 7 horas por dia na escola também.
Perfeito. E os pontos que requerem atenção desse projeto, que quem está aí acompanhando essa questão do ensino médio, ou Marden, poderiam ficar atentos, né, em relação a esse projeto que agora volta para a Câmara?
Para o gestor, tratando com, né, nessa contextualização, era importante, o gestor ele vai ter que prestar atenção que a lei cunhou um termo muito interessante, que é a formação geral básica. O que, que é a formação geral básica? É a BNCC, essa Base Nacional Curricular, português, matemática, geografia, filosofia, história, mais a parte diversificada do currículo que é prevista na LDB. O que, que é essa parte diversificada do currículo? Quando o professor de ciências, por exemplo, vai fazer ciclo da água, ele explica, todo professor de ciências do Brasil explica o ciclo da água mais ou menos da mesma maneira. Só que quando chega aqui em Brasília, o professor fala, agora o ciclo da água em Brasília, como que ele funciona aqui em Brasília? Onde que a gente capta a água? Onde que são os nossos escoamentos? Essa é a parte diversificada. E havia uma confusão entre a parte diversificada e os itinerários formativos, porque eles não eram bem determinados. Então, esse é um ponto que tem que ser prestado atenção, principalmente pelos gestores, dessa diferenciação dessa nova formação geral básica, que é a BNCC, mas a parte diversificada, e a complementação dos itinerários formativos. Outro ponto crítico é que há um dispositivo que está na redação da lei, que ele também está indicando a ampliação da carga horária do ensino fundamental. Então, o texto volta agora para a Câmara dos Deputados, tem alguns ajustes de redação que foram sendo feitos ao longo do processo, e havia esse dispositivo, é importante que quem, né, tem interesse na área veja, porque como se trata do ensino médio, havia um dispositivo que dava a entender uma ampliação também na carga horária do ensino fundamental. Um outro ponto final aqui que eu vou destacar, né, que são vários pontos que poderiam ser destacados, é a questão dos processos seletivos para ingresso na educação superior. Durante o processo de discussão, e aí a gente fala de tanto os processos das faculdades, de uma maneira geral, quanto o Enem, que é o mais conhecido. Está tendo uma discussão muito grande em como que deveria ser esse processo seletivo e se ele deve, que até hoje, o que ele abarca? Ele abarca BNCC, português, não tem mais geografia e tudo. Ou estava tendo uma discussão que existe alguma parcela da sociedade que gostaria que tivesse também, que os itinerários formativos entrassem nessa avaliação. E isso pode gerar uma oneração grande para o INEP, uma dificuldade de se avaliar de uma maneira mais equânime, mais igual aos estudantes do Brasil.
Talvez estamos vendo aí, né, que são mudanças bem interessantes e que ainda vai ter uma boa discussão também na Câmara dos Deputados. Marden Barbosa, muito obrigado aqui pela sua participação. O assunto é bem assim amplo, né, e a gente já fica aqui, pode combinar para uma outra vez a gente detalhar outras questões aí da mudança, né, no ensino médio, exatamente para os nossos ouvintes continuarem acompanhando essa questão, tá bom? Muito obrigado pela sua participação.
Eu te agradeço, um abraço aí, agradecer também, deixar um abraço para as colegas que fizeram o trabalho aí junto comigo, a Isana e a Luana.